A diferença no currículo entre homens e mulheres durante o Império foi marcada pelo preconceito. Para garantir a desigualdade, os senadores recorreram a limitações de ordem prática, como você vai acompanhar na quarta parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil. Uma produção Rádio Senado em parceria com a agência e o arquivo do Senado.
As escolas de primeiras letras do Império, claro, não eram como os colégios do ensino fundamental de hoje. No século XIX, o professor era a escola. Ele sozinho dava as aulas na sua própria casa, ou então numa casa alugada com esse fim. A coisa, para os padrões contemporâneos, era meio improvisada. Não existiam cartilha, livro didático. Tanto é assim que a Lei Educacional de 15 de outubro de 1827 dizia que as crianças deveriam usar o texto da Constituição do Império para aprender português. E a criança que não se comportava direitinho era castigada com a famigerada palmatória. Pois pode acreditar, a lei de 1827 autorizava o professor a usar o medo que os estudantes tinham da régua de madeira. Para virar professor e ter direito à sua própria escola, era necessário prestar concurso público. E o aprovado se tornava funcionário público com salário pago pelo governo. Os homens, além disso, precisavam provar que tinham boa conduta. E as mulheres que eram, entre muitas aspas, honestas. Não se fixava a idade para entrar na escola. As crianças podiam começar a qualquer momento, entre os 5 e os 12 anos. Só dependia da decisão dos pais. Muitas famílias, aliás, preferiam contratar professores particulares em vez de recorrer ao ensino oficial. Voltando ao Senado e a toda aquela polêmica sobre o currículo de matemática das meninas, quem mudou os rumos do debate foi o senador José Inácio Borges. Sem precisar recorrer a comentários machistas e estereotipados a respeito das mulheres, ele trouxe um argumento de ordem prática que enterrou de vez as pretensões de quem desejava a igualdade entre os sexos nas escolas de primeiras letras.
Onde é que hão de buscar mestras que ensinem a prática de quebrados, decimais, proporções e geometrias meninas? Tenho visto o Brasil quase todo e ainda não encontrei mulher nenhuma nessas circunstâncias. Se acaso há alguma, é de certo pessoa de classe mais elevada e que não está nas circunstâncias de sujeitar-se a esse serviço. Querer imitar as nações cultas equivale a não querer que a lei se execute. Legislar assim é legislar em vão.
O senador Borges tinha razão. Pelo projeto de lei que estava em análise no Senado, as meninas só poderiam ter mulheres como professoras. Como as garotas historicamente recebiam menos educação escolar do que os garotos, quase não existiam no Brasil mulheres que fossem qualificadas para ensinar aritmética e geometria. O jeito seria tirar esses pontos do currículo obrigatório das meninas. O Marquês de Caravelas pediu a palavra e disse que era isso mesmo.
Não temos mestras mulheres que possam dar essa instrução. Apareceria talvez alguma inglesa ou irlandesa, mas já passou nesta casa o artigo que determina que só brasileiras possam ocupar esses lugares.
Não teve jeito. Os debates legislativos se encerraram e o projeto de lei foi aprovado no Senado, estabelecendo que as meninas teriam um currículo de matemática mais simples que o dos meninos. Elas aprenderiam as quatro operações básicas da aritmética e nada mais. E além disso, elas sairiam da escola sabendo costurar e bordar. André Paulo Castanha avalia que, preconceito e machismo à parte, essa foi a melhor lei que se podia conseguir na época.
Eles conheciam a realidade, então. Não haviam professoras preparadas, parecia lá. Então, se nós criar uma regra dessa, nós não vamos ter professora. E é preferível ter professora que ensine, mesmo que o menos elementar possível, o mais elementar possível, do que deixar as meninas sem aulas. Então, são questões, né, que a realidade histórica que ajuda a gente a entender.
E teve mais um ponto que deixou as meninas em desvantagem. A lei de 1827 foi aprovada determinando a criação de escolas de primeiras letras para meninos em todas as vilas e cidades mais populosas do Império. Todas. No caso das escolas para as meninas, só naquelas vilas e cidades que os governos das províncias quisessem.
Mas não seria justo apenas criticar a lei de 1827. ela garantiu mudanças importantes na educação brasileira e trouxe benefícios consideráveis, inclusive para as mulheres. É o assunto da última parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil, edição de Leila Herédia.